Irmãos, eu estou com o coração assim bem apertadinho, porque Moçambique, você sabe que a comunidade está lá no norte de Moçambique, é no norte que essas coisas estão acontecendo. Não sei se está perto ou não, ou muito perto ou pouco perto, mas é lá no norte mesmo, onde tem uma concentração maior ali da representação muçulmana. E outros interesses, vários, né, ali, estão fazendo com que essas coisas estejam acontecendo. Nós passamos o mês passado aqui, não é? Mês passado ou esse mês? Acho que é esse mês ainda, que o acidente lá. Não, foi mês passado. Finalzinho do mês passado, né? Lá na. Não sei, na 116, 106, lá do nosso. Foi janeiro, é. Dos irmãos da Crystal House, faleceram ali algumas pessoas. E agora nós estamos ouvindo lá, do outro lado da terra. Acontecendo a mesma coisa com irmãos nossos. Eu então queria que essas coisas que são palpáveis, visíveis e que são nós podemos são fatos reais diante dos nossos olhos, venham nos impressionar em relação àquilo que os nossos olhos naturais não percebem. Há um tempo atrás eu comecei a ouvir coisas que eu achava assim absurdas. Em relação às notícias que nós tínhamos, aquelas pessoas que estavam falando, o que estava acontecendo aqui, principalmente aqui dentro do Brasil, e vários desses jornalistas, não foi um não, nem dois, dizendo que aquilo, isso que estava acontecendo era alguma coisa espiritual. Isso é espiritual. Eu fiquei assim me perguntando, como que essa pessoa estava dizendo uma coisa dessa? Ele é totalmente cego, vamos dizer assim, em relação a essas coisas que nós entendemos pela palavra de Deus. Mas eles estão percebendo. Quando Jesus entrou em Jerusalém e aquele pessoal falou assim: fala para esses meninos parar de dizer isso, eles estão falando que tu és o Messias. Jesus falou para eles: se eles se calarem, as pedras vão clamar. Nós estamos ouvindo as pedras clamando. Tem algo fora de controle na terra. Não é só aqui. Algo fora de controle. Então, meus irmãos, que esses fatos te tragam para dentro dessa realidade que a palavra de Deus nos mostra já desde que você nasceu de novo, mas muitas vezes a nossa vida cotidiana aqui no mundo faz a gente ficar distante dessas realidades e às vezes até incrédulo em relação àquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito deste conflito espiritual que está em andamento. Desde que Jesus entrou nos céus levando o seu sangue depois da sua morte, nós já temos o Apocalipse aberto, irmãos. Os últimos dias começaram com o advento da igreja, a vinda do Espírito Santo sobre aqueles irmãos que estavam ali reunidos naquele lugar. E nós já vivemos agora o fim dos últimos dias. Por que que eu estou falando isso? Você já sabe, vou repetir. Nós já temos os sinais que confirmam essas coisas. E esses sinais trazem o quê? Trazem medo, trazem insegurança. Nossa, agora que chegou a hora da vara, assim, do juízo, do conflito maior acontecer. Então a gente fica temeroso, porque não serão apenas os homens, mas a própria natureza estará sendo danificada e a situação vai ser angustiante. É o que a palavra de Deus já nos avisa. E Jesus, quando estava indo para a cruz, falando a respeito de um fato que ocorreu 40 anos depois daquele momento em que ele estava sendo levado para a cruz, ele disse para aquelas mulheres que estavam chorando: não chorem por mim, chorem por vós mesmas e para os vossos filhos. 40 anos depois, Jerusalém foi totalmente arrasada pelos exércitos romanos. Então, irmãos, é importante a gente agora, nesse momento, começar, diante destes fatos que estão presentes diante dos nossos olhos, começar a nos posicionar. O que que eu quero falar aqui, me posicionar? Significa o seguinte: se você é um cristão de fim de semana, já era. Se você é alguém que vive com um alimento espiritual, com uma raçãozinha, tá? De uma oração que você faz de manhã, e talvez você faça uma de noite também antes de dormir, já era. Se você não tiver entendendo que a hora não é para amadores, mas a hora é para aqueles que têm já o seu coração firmado na verdade, e que andam na verdade, que estão dentro do esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente, não vai ter outro lugar para você estar. Jesus falou que viria as inundações, quem ia ficar seriam somente aqueles que guardassem a sua palavra. E nós sabemos de tudo isso, gente. Isso é uma revelação que está aqui na palavra de Deus para nós. Nós estamos vendo, vivendo. Às vezes a gente vem para cá e adora o Senhor. E eu gostaria que essa adoração fosse cada dia mais em espírito e em verdade. Não é um programa, nós não estamos aqui para fazer outra coisa, nós estamos aqui para dizer para o Senhor, Tu és o nosso Deus, obrigado pela graça de ter se revelado a nós ainda, nessa condição tão terrível que é a nossa condição, e Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, nós temos que começar a reagir diante dessas coisas espirituais. Você precisa saber qual que é o seu rebanho, aonde você pertence. Você precisa urgentemente procurar o seu lugar de segurança. O seu lugar de segurança, individualmente, eu diria, ou pessoalmente, é na presença do Senhor durante todos os dias da semana. Não é só de manhã não, é de tarde, de noite, o tempo todo. Eu já estimulei os irmãos aqui com relação ao dom de línguas. Se você não tem um dom de línguas, começa a disciplinar sua mente para estar na presença do Senhor, andando em espírito o tempo todo. O que é isso? É ter a percepção da presença do Senhor com você o tempo todo. Porque Ele disse, não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, se você anda com essa percepção da sua mente o tempo todo, na hora que você está conversando com as pessoas, na hora que você está fazendo um negócio, na hora que você está carregando uma coisa, na hora que você está em supermercado, você está andando em espírito. Agora, você que já recebeu o dom de línguas, exercite o dom de línguas, deixe o Espírito Santo falar por você. Coisas que você não sabe, não entende, e a oração dele é diferente, viu? Daquela que você faz mentalmente. Porque a oração em espírito alcança aquilo que você não vê. E normalmente é só aquilo que a gente está percebendo é que a gente coloca diante de Deus em oração. Então, ela tem uma amplitude maior. Exercite isto. E outra coisa, irmão. Preste atenção no que eu estou te falando. Se você encontra com os irmãos só no domingo, você também vai passar apertado. Você precisa ter contato. Você precisa estar conectado. Você precisa ter um irmão, você precisa ter uma irmã com quem você fale as coisas de Deus, que ore uns pelos outros, que busque comunhão e fortalecimento. Não fique mais com essa raçãozinha espiritual que veio até então mantendo a sua vida. Porque agora você vai precisar de uma vitamina maior, porque os tempos estão encurtando. Jesus fez uma oração, e está lá no capítulo 17 do Evangelho de João, e ele fala a respeito desta unidade que nós temos que manifestar nesses dias, e esta unidade, ela não vai aparecer ou ser manifestada se você não estiver disponível dentro daquilo que o Senhor já está te falando, como eu já disse, pelos sinais, por todas as coisas que vocês estão vendo. Chegou a hora do mundo perceber onde está o Senhor. Em Jerusalém, Nova York, no Japão, onde é que está o Senhor? Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eles vão começar a perceber que tem gente diferente na terra, porque a escuridão está vindo sobre a terra, mas a palavra de Deus nos fala que nós somos como luzeiros no mundo. Os pontos de luz vão começar a ficar cada dia mais evidentes, mas eles não acontecem só com você não. A manifestação da presença de Deus na terra é dois ou três, é igreja reunidas em um nome de Jesus. E você não precisa estar obrigatoriamente reunido fisicamente, o que é bem melhor. Mas você pode hoje, nós temos vários recursos para estarmos próximos uns dos outros. Para você não se ver em situações onde você se sente completamente sozinho, porque elas vão acontecer. Meus irmãos, hoje a densidade espiritual está diferente na terra. Alguns falam que tem mais demônios. Ah, vamos ler lá o livro do Apocalipse. A boca lá do abismo foi aberta lá na quinta trombeta. Será que nós já estamos nela? Não sei, provavelmente. Eu só tenho a segurança quando chegar a sexta. Quando chegar na sexta, não tem jeito de errar. Mas hoje nós estamos lutando com forças mais poderosas, espirituais. E a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra os principados e as potestades. Ontem nós tivemos aqui um encontro com os líderes da comunidade, e eu compartilhei com eles o que, na verdade, é o que eu estou falando agora, de uma forma assim, mais abrangente. mas eu quero fundamentar isso para vocês. Eu quero agora que vocês venham comigo, o livro de Filipenses, no capítulo 3, capítulo 1. Todo mundo achou aí? Filipenses capítulo 1, verso 27. Rapidamente vamos colocar o contexto dessa carta. Paulo estava preso em Roma. E essa carta é a carta que mais fala sobre alegria e da necessidade da gente se alegrar no Senhor. Ele tinha uma ligação muito forte com a igreja em Filipos, porque essa igreja era a igreja que o mantinha. Várias vezes ofertou para o ministério dele e o ajudou nas suas viagens missionárias. E ele então, por ter vivenciado ali com aqueles irmãos o início, o princípio ali da igreja, de uma forma assim tão intensa, ele tinha uma ligação muito grande com eles. Verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vamos repetir aqui, juntos? Estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Ontem, conversando com a irmã, ela estava me dando um relato a respeito da a filha dela é missionária, do que está acontecendo em outros cantos aí da terra, e falando também a respeito aqui do Brasil, do que tem acontecido lá em Atibaia, onde está o nosso... nossa palavra da vida, né? Eu falo nossa porque é uma missão assim, muito abençoada, já de muitos anos no país. E ali os irmãos estavam praticando, vários deles, o homeschooling. E hoje o Conselho Tutelar já está lá, atrás de todos eles, colocando pressão. E existe uma força muito grande lá no Congresso para que isso seja proibido, e já está havendo uma proibição no Brasil com relação ao homeschooling. A outra coisa é que nós estamos hoje, embora a Constituição fale uma coisa, acontece outra, vivendo uma situação onde as crianças deverão ser assassinadas, desculpe a palavra, mas assassinadas, com obrigatoriamente a obrigação de serem vacinadas. Eu tenho meu posicionamento, não vou entrar nisso, irmãos. Cada um escolhe e faz do jeito que quer. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando o governo, ele obriga o seu filho a fazer alguma coisa, ou você a fazer alguma coisa com o seu filho, que você não concorda e acha que não está certo, você está debaixo de uma tutela e de uma ditadura. Nós oramos aqui todas as quartas-feiras e quero convidar todos vocês. Toda quarta-feira nós estamos aqui. Já tem quase 5 anos. Nós estamos... Seis anos. Essa bandeira está levantada diante do Senhor em favor da nossa nação. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que eu acho isso cúmulo, alguém dizer para mim como que eu tenho que agir com meu filho e me obrigar a fazer isso. Me obrigar a colocar o meu filho sobre um ensino que eu sei que é demoníaco, contra a minha visão e contra o meu entendimento. Esse negócio do Estado chegar lá e botar a mão no seu filho, lá dentro da sua casa, tirar ele e doutrinar ele do jeito que eles querem. Meus irmãos, eu fico... Mas por que eu estou falando isso? Estou falando porque tem muita gente inerte, anestesiada, sem entender que a hora está aí, já está aí. O que aconteceu com Israel agora, na faixa de Gaza, meus irmãos? Você pode ver pelos vídeos que já soltam. Pessoal, não estou falando da festa, que é a festa mundana que estava lá, não. Eu estou falando do pessoal que estava em casa, com chinelo, fazendo um churrasquinho lá na área. Na hora para outra, acontece aquela tragédia, que é inominável. Irmãos, vamos começar a acordar. Nós estamos dentro de uma situação e que nós não podemos ficar se fazendo de conta que nós não estamos vendo. Tudo bem que eu não estou lutando contra carne nem sangue, eu não vou sair matando as pessoas, não, de jeito nenhum. Não é essa a orientação da palavra, não é assim que nós lutamos. Mas se nós lutamos, é no mundo espiritual, eu tenho que fazer presença. Estou certo ou estou errado? Ou então nós não valemos de nada, nós somos um saco de batata para lá e para cá e pronto, não soma nem diminui nada. Não, irmãos, nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. O governo está conosco. Eu não estou falando governo, é político, não. Estou falando governo da criação toda de Deus. Que inclui isso também. Quando Jesus chegar, nós cantamos aqui. Vencendo vem Jesus. Quando ele chegar aqui, ele vai botar o pé na balança. E pronto, acabou. Com cetro de ferro, as regerás. E as despedaçarás como vasos de oleiro. Bendito seja o nosso Deus. Você que tem fome e sede de justiça será farto. Mas essas palavras que eu estou aqui liberando para vocês é para que você não durma lá achando que, ah não, vou fazer igual um avestruz, enfiar minha cabeça aqui dentro do buraco e esperar as coisas acontecerem lá do outro lado. Porque é você que é o protagonista dessas coisas no mundo espiritual. Repetindo o que nós falamos o ano passado todinho. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram as suas próprias vidas. Estes são os que Deus está levantando nesses últimos dias. E você dá graças a Deus que você está vivendo hoje, porque Ele colocou você para viver esse momento, porque Ele tinha realmente já te predestinado, como diz a palavra. Nós somos predestinados, os que predestinou e chamou, aos que chamou e justificou, os que justificou Ele vai glorificar ainda, já está glorificando, mas Ele vai glorificar quando Ele se manifestar nos céus e a sua igreja, o seu povo juntamente com Ele, sobre todas as nações da terra. Aí então será o governo do Senhor. Mas irmãos, nós estamos passando por densas trevas, nuvens escuras. Você tem que se apresentar diante do tribunal de Deus como sacerdote que você é e colocar diante dele as suas questões. Existe um tribunal, irmão. O que consola o nosso coração é que justiça aqui na terra pode ser que de vez em quando ela aconteça de uma forma boa, mas principalmente no Brasil ela só está acontecendo lado esquerdo, eu acho. Mas eu quero dizer para vocês, o Senhor vem. Porque se enfurece os gentios, os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu estabeleci o meu reino, meu santo monte Sião. E ele disse: proclama isso. Irmãos, nós temos esse consolo. Mas não é por causa desse consolo que nós vamos ser inúteis agora. Nós temos que ser usados pelo Espírito Santo de Deus com intrepidez e ousadia, como os nossos irmãos no princípio andaram na presença do Senhor desta maneira. E eles mostraram, a história nos mostra, que o império caiu. O império caiu. E a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos em nada estar intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. O que ele está falando aqui? Ele está falando que, sob a visão natural do mundo, as coisas acabam quando você morre. Então, se nós estamos correndo o risco de vida, por causa da opressão e da perseguição que vem, e que está presente, eu te falei já há muito tempo, a igreja sempre viveu na tribulação, O que eles pensam? Puxa, sua situação é dramática. Mas o que para eles é sinal de perdição, para nós é salvação. Levantai o alto os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima, e eles não podem fazer nada mais além disso com vocês. E melhor é para mim estar com o Senhor do que estar aqui, mas por causa do reino, por causa de vocês, eu ainda vou ficar mais um tempo. Foi o que Paulo nos falou. Então, queridos irmãos, nós temos que agora entrar dentro desses valores, porque se a nossa expectativa e esperança está nessa terra, daqui para frente você vai ficar cada dia mais frustrado. Cada dia mais frustrado. Para de ficar distraído. Olha para o autor e consumador da sua fé. Busca aquele lugar de comunhão com Ele e vive na presença dEle, no refúgio, né? No esconderijo dEle. Isso significa vida de comunhão, vida de comunhão, vida de comunhão. Quando Jesus for falar para aquelas pessoas lá que vão dizer, ah, eu fiz um par de coisas do teu nome, ele fala assim, eu não conheço vocês. Não conhece por quê? Eles fizeram sinais, fizeram coisas assim, impressionantes em nome de Jesus. Eu vou dizer, não te conheço. Não te conheço porque você não andou comigo, eu não andei com você. Nós não éramos amigos, na estrada nós não caminhávamos juntos. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Então, queridos, o que é o que não é, não é. Essa é a verdade. Você é o quê? Você nasceu de novo, entregou sua vida a Jesus. Você tem consciência dessa salvação que você tem? Porque essa é a nossa esperança da glória, irmãos. Herdeiro com Jesus. Co-herdeiros com Cristo. Estas são as coisas adquiridas quando nós nos entregamos realmente a Ele, arrependidos dos nossos pecados, entendendo a nossa necessidade dEle, entendendo que nós precisamos que Ele nos conduza, que Ele nos aconselhe, que Ele nos abençoe, que Ele nos guie como pastor. E Jesus falou, o pastor que Ele é um pastor que não foge quando vem a opressão, vem a dificuldade, vem a perseguição. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você tem esse guarda de Israel aí com você. Você tem este que está sentado à direita do Pai como seu sumo sacerdote. Pegue as suas vestes, assuma a sua posição, a ordem que Ele te trouxe para participar dela e governe em nome do Senhor Jesus nesses dias que nós estamos vivendo, liberando palavra, entrando na presença dEle, trazendo aquilo que já foi estabelecido e colocando diante do Senhor. Senhor, julga a minha causa, julga a nossa causa. Senhor, traga justiça. Senhor, manifesta a verdade. Meu Deus, tira-nos dessa poeira, dessa sombra que Satanás está colocando sobre as nações, sobre as nossas vidas, impedindo que a tua palavra avance. E eu quero voltar outra vez dizendo para vocês o que a gente fala sempre aqui: é impossível impedir o avanço da igreja. E o que eu estou falando aqui agora tem a ver com esse mover de Deus que está acontecendo e que já foi pré-anunciado aqui nesse lugar. Eu já disse para vocês, preparem-se, não no sentido das provações, das lutas que eu já estou falando aqui, mas no sentido de ser usado ousadamente pelo Senhor em autoridade no ambiente onde você vive, no lugar onde o Senhor te levar. Quem está comigo aí, levanta a mão, está entendendo o que eu estou falando. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Feche seus olhos um pouquinho só. Senhor meu Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. Nós não estamos aqui produzindo nada, não temos necessidade de mostrar nada para ninguém, Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor para te adorar, para te levantar na tua majestade, nas coisas que o Senhor faz, nas tuas obras, e te glorificar por todas elas. Meu Deus, nós estamos buscando significado pleno da nossa vida diante do Senhor, no chamado do Senhor para cada um de nós. Eu te peço essa visitação, Espírito Santo. Meu Deus, a gente passa 6, 7, 8 horas dormindo todo dia, Senhor. Meu Deus, que não seja só para um descanso físico. Começa a trazer visões, sonhos, revelações. Meu Deus, começa a incomodar os teus filhos. Chegou a hora de voar, meu Deus. E a águia faz isso, começa a empurrar os filhotes para fora do ninho, Senhor Deus. Empurra os seus filhos para fora. Aliás, o Senhor já está fazendo isso. E nós temos que bater asas, ó Deus. Porque debaixo de nós tem um abismo. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, dá-nos esses olhos de águia para vir lá longe, Senhor. Meu Deus, dá-nos, Senhor Deus, também essa possibilidade de sermos elevados até as tuas alturas, ó Deus, apenas com as asas abertas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, revelações nós precisamos. Nós somos muito de inteligência, de sabedoria, mas a revelação envolve essas duas coisas, Senhor. Traga revelação. Espírito Santo de Deus, nós queremos os dons também pronunciados. Não para ficar aí cheio de coisas para mostrar para os outros, ó Deus, mas para sermos mais efetivos diante do Senhor, na hora que o Senhor está nos colocando. Senhor, bendito seja o teu nome, hoje e eternamente. Eu peço que o Senhor repouse, ó Deus, a tua presença sobre esta congregação. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos precisando do Senhor aqui. Nós estamos precisando de mais. Não que não tenhamos recebido, tenhamos recebido muito, mas tem muito mais do Senhor que nós desejamos. Meu Deus, as nossas necessidades às vezes nos sufocam, e a gente só enxerga as dificuldades, a gente não vê as possibilidades, nós não temos percepção daquilo que nós temos condição de realizar diante do Senhor, não propriamente nem diretamente relacionado com os nossos problemas, mas com a vontade do Senhor, e a manifestação daquilo que o Senhor quer que aconteça hoje sobre a terra. Meu Deus, coloca o teu povo na posição funcional, porque muitos estão desligados, ó Deus. Liga-nos, ó Pai, aqui nesse lugar. Liga-nos, Senhor. Faz os irmãos telefonar um para o outro, conversar um com o outro, e não ficar só lá mergulhado nos negócios deles a semana inteira, e vir aqui no domingo te adorar e participar da ceia, que já é uma bênção tremenda, ó Deus. Mas tem muito mais do Senhor, ó Deus. Tem muito mais, Senhor. Olha os nossos homens e mulheres que estão na área dos negócios, ó Deus. Olha, Senhor Deus, aqueles que estão na área da saúde, meu Deus. Olha os teus filhos que durante a semana estão espalhados na terra, aqui nessa cidade. E usa-nos para o testemunho do Senhor. Claro, Senhor, claro, claro. Claro, meu Deus. Meu Deus, o Senhor está percebendo que a gente está com fome? O Senhor está percebendo que nós estamos com sede? O Senhor está percebendo que nós queremos mais do Senhor? Não retenhas, ó Deus, não retenhas. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Revela-te, ó Deus, em nome de Jesus. Derrama o teu amor no coração dos irmãos, para que ninguém aqui, Senhor, se veja só, desamparado, perdido no mundo. Meu Deus, porque nós somos família tua. Em nome de Jesus, amém. Então, seguindo aqui esse texto, vocês vão ver que o versículo 29... fala o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora o viste que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unido de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, comunhão, comunhão, comunhão. Passamos o ano passado todinho falando sobre isso. Nós precisamos estar tão conectados uns aos outros, que não hajam brechas e possibilidade do nosso testemunho, do nosso posicionamento em Cristo ser abalado em relação às coisas que estão ao nosso derredor. Você não pode enfrentar as suas lutas sozinho mais. Você precisa de nós. E nós precisamos de você. Nós precisamos uns dos outros. Chegou uma hora e eu quero que você esteja acordado para ela. E estou então trazendo essa palavra de exortação para o ministério, com a palavra também para a igreja inteira. continue orando durante esse dia para que o que vai acontecer no Brasil tenha uma repercussão positiva, né? Não seja só um ajuntamento, mas que traga alguma coisa prática para o bem dessa nação. E volta para casa entendendo isso. Eu não posso andar mais distraído. Eu tenho que estar orando pelos irmãos, os irmãos precisam orar por mim, eu tenho que partilhar as minhas necessidades, eu não posso ficar querendo resolver tudo sozinho, porque realmente as coisas estão além de mim. Mas se nós formos um, como Jesus orou, capítulo 17 de João, novamente, como Ele é um com o Pai, as coisas mudam-se em nós. Repito, o maior investimento do inferno durante todo o período da igreja, 99,9% do orçamento do inferno é impedir a unidade do corpo de Cristo. Porque quando isso acontece, ele não tem possibilidade alguma de prevalecer. O mundo vai crer. É o que Jesus falou. Por isso, ajude. Falei com uma pessoa que estava numa situação difícil aí, eu falei assim, você não dá conta de resolver sozinho não, agora você precisa deixar os outros te ajudar também. Você vai deixar? Você vai compartilhar? Você vai entrar na luta do irmão e permitir que o irmão entre na sua luta? Esta unidade tem que ser manifestada para que a vitória de Deus na nossa vida também seja alguma coisa tácita, sem irreversível, inexorável. Só para você fazer um exercício com o pescoço, dá uma olhadinha em volta de você, de vez em quando a gente fala isso, porque você fica olhando muito para minha cara aqui na frente, ou de quem está aqui na frente, esquece quem está do seu lado, quem são as pessoas que estão aí sentadas, com as mesmas dificuldades que você tem, talvez em áreas diferentes, mas no mesmo sentido. Nós todos somos pessoas que têm famílias, nós somos pessoas que temos amigos, nós temos nosso negócio, então, todo mundo, você é igual, está aí. São esses com os quais você vai romper espiritualmente. Amém? Então fique em pé agora. Põe a mão na sua cabeça. E ora comigo. Pai, me abençoe e me guarda. Faz resplandecer teu rosto sobre mim. Tenha misericórdia de mim. Levanta sobre mim a tua face. E me dá a paz. Amém. 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 Glória a Jesus.